a deles. É verdade que o Governo assinou um acordo com os sindicatos há dois dias, que saudamos, para a recuperação do tempo de serviço dos professores. Mas é também verdade que ignorou um grande grupo de docentes que, por estarem perto da aposentação ou mesmo já aposentados, se veem ignorados como se não tivessem exercido as suas funções como qualquer outro professor seu colega. Falando de aposentações, remeto de imediato para a falta de professores nas escolas. Qual é a mentira que se pretende passar quando a verdade é que demasiados alunos chegarão ao final deste ano letivo sem ter uma única aula a pelo menos uma disciplina? Que respostas haverão para dar aos pais destas crianças e jovens que ficarão prejudicados na aquisição de competências essenciais para a sua formação? Quem assumirá a responsabilidade de tão desastrosa falta de gestão de recursos humanos? Porque os responsáveis estão todos aqui. PSD, partidos de esquerda e o PS, com ou sem geringonça, que ao longo de décadas destruíram a escola pública. Fecharam-se cursos educacionais nas universidades, é verdade. Desvalorizou-se o papel do professor, é verdade. A burocracia no sistema educativo não para de crescer, é verdade. A indisciplina e violência dentro e fora da sala de aula, contra professores, técnicos e entre alunos, aumentou, é verdade. São estas heranças de 50 anos do atual sistema desgovernado durante décadas do PS e PSD. A saudosa doutora Maria de Lourdes Rodrigues, antiga ministra desta pasta, explica muita coisa. O senhor engenheiro José Sócrates também ajudará às explicações, mas ainda assim questiono. O que fizeram os governos do PS para a dignificação e atratividade da carreira docente? O que fez o PS no combate à burocracia, à indisciplina, à violência escolar, etc, etc, etc? A verdade da mentira ou a mentira da verdade?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Freire para responder. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O método científico diz-nos que há aqui um problema grave, que é um problema de pressuposto. Eu assisti a senhora deputada Sónia Reis a partir aqui de um pressuposto errado, que é a comparação com o governo anterior. Porque se for assim, nós tínhamos que recordar ainda tempos mais antigos, outros governos anteriores. Os tempos em que os professores foram literalmente convidados a ir embora. E, senhora deputada, foram mesmo aos milhares. A comparação tem que ser feita com o cenário do Partido Socialista estar no governo com o programa eleitoral com o qual nos apresentamos. E a proposta que foi acordada ontem e anunciada pelo Sr. Ministro é exatamente a proposta que estava no nosso programa eleitoral, mas sobretudo acompanhada por um cenário macroeconómico realista e de um orçamento de Estado que é nosso e feito por nós. Senhora Deputada Maria José Aguiar, é com todos...
Senhores Deputados, faz favor de continuar, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria José Aguiar, tenho todo o gosto em dizer tudo aquilo que foi feito pelos professores e não vou gastar mais tempo, mas poderia dizer por toda a administração pública em geral, porque foi uma reforma e valorização salarial transversal a toda a administração pública, mas posso dizer... O reforço de Estado, do Orçamento de Estado para a Educação em 44%, o aumento de 9 mil professores nas escolas, o descongelamento das carreiras que fizemos com recuperação parcial do tempo de serviço, a redução da norma travão para a vinculação de professores, de 5 para 3 anos, a vinculação a maior de sempre, como eu referi na minha intervenção, A criação de dois índices remuneratórios é para professores contratados, a aceleração das carreiras, a abertura de quadros de escola, a redução das distâncias nos quadros de zonas pedagógicas, mas o que eu queria mesmo destacar também é a integração de mais de 6.800 trabalhadores na área da educação pelo PREVPAP, o reforço dos psicólogos e queria dizer essencialmente que há algo muito importante que estava no nosso programa eleitoral e que nós ainda não vimos, não consta do programa de governo, ainda não vimos nenhuma medida nesse sentido, que é fundamental, é como atrair e medidas de atratividade de professores para a carreira, apostando nos escalões iniciais e nos professores mais jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, tenho 4 pedidos de esclarecimento que vou dar a palavra e depois a Sra. Deputada responde, segundo a indicação que me deram a todos, numa só vez. Sra. Deputada Ângela Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Trazemos hoje aqui a debate a educação. A educação que é, sem dúvida, algo que toda a sociedade valoriza. E a valorização da carreira docente teve agora a resposta e o início de uma resposta muito importante por este governo. Mas o que eu ainda não ouvi falar, e há pouco, quando ouvia a deputada Isabel Ferreira a falar da valorização das carreiras transversal a todos os agentes de educação, eu questiono o que é que o governo do Partido Socialista fez pelos técnicos e assistentes operacionais tão fundamentais que são no desenvolvimento da nossa atividade escolar, que são fundamentais quando os professores, por razões óbvias, fazem greve, e eles são fundamentais e são os primeiros a estarem na linha da frente, que foram no âmbito da descentralização passados para os municípios, a quem foi dada essa responsabilidade sem o respectivo envelope financeiro, porque se esqueceram que havia um envelope financeiro, os rácios que são completamente desajustados com aquilo que são hoje as realidades dos nossos agrupamentos de escolas, o que é que o governo do Partido Socialista fez nestes 3.050 dias de governo, onde nem uma palavra deu aos municípios sobre esta matéria, passando toda essa responsabilidade para os municípios, para as autarquias locais, esquecendo-se que há rácios que estão completamente desajustados, que chegam, por exemplo, em abril, aos agrupamentos de escolas para este ano letivo que vai terminar daqui a um mês. Eu questiono, por isso, o Partido Socialista do que é que fez durante estes 3.050 anos pela educação em Portugal e especialmente por estes técnicos e auxiliares da ação educativa. Muito obrigada.
Obrigado, deputado. A senhora deputada ultrapassou em 6 horas o tempo que tinha disponível para falar. Senhor deputado Paulo Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora deputada, a sua intervenção foi uma vez mais uma prova de enorme hipocrisia do Partido Socialista. Como aconteceu noutros assuntos, como já aconteceu noutros assuntos, como nas secutes, o Partido Socialista finge que não governou nos últimos 8 anos e defende precisamente o contrário do que fez durante a governação. Senhora Deputada, pode ser que a Câmara esteja a sofrer com uma amnésia coletiva intensa, mas eu gostava que a Senhora Deputada recordasse a esta Câmara qual foi o acordo global que o Governo Socialista celebrou com os professores para a recuperação integral do tempo de serviço nos últimos 8 anos. Fico à espera da sua explicação, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cidália Abreu, PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O programa Cresce Feliz
foi uma medida de gratuitidade das creches lançada em setembro de 2022 e destinada a crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021. No muitíssimo curto prazo, o programa gerou uma grande falta de vagas porque a expansão da rede não foi acautelada de forma a acompanhar o expectável aumento de procura por famílias cujos filhos passaram a frequentar a creche pelo caráter gratuito da medida. De acordo com o anterior governo, em 2023, a gratuitidade das creches abrangeu 85 mil crianças, estimando-se que chega a 120 mil em 2024, ou seja, no presente ano. No entanto, o sucesso deste programa é relativo, uma vez que foi anunciado, lançado e gerido de forma isolada, sem ter tido em conta o ciclo de vida das crianças e a sua natural transição para o pré-escolar ao completar os 3 anos de idade. Como todos sabemos, ou deveríamos saber, a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida. A evidência mostra que o acesso à educação de qualidade nos primeiros anos de vida é fundamental para o desempenho em várias áreas futuras, a nível académico, cognitivo, social, económico, ao nível da saúde, entre outros domínios, assim como na redução da taxa de pobreza e da desigualdade social que penso todos nós aqui queremos combater. As crianças que frequentam o pré-escolar têm, sem dúvida, um maior sucesso escolar. Contudo, esta não foi uma prioridade para o Partido Socialista nos últimos 8 anos. Consagrada na lei desde 2015, a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos está longe de estar garantida. Ao Estado, caberia a responsabilidade de garantir a existência de uma rede pré-escolar que permita a inscrição de todas, e refiro todas, as crianças por ela abrangidas, e o de assegurar que essa frequência se efetua em regime de gratuitidade da componente leitiva.
Deputada, tem de terminar.
Perante tudo isto que acabei de referir, e dado que estamos prestes a iniciar um novo ano leitivo, em que muitas famílias preparam a matrícula dos seus filhos no pré-escolar, gostaria de perguntar ao Partido Socialista se, quando implementaram o programa Creche Feliz e não acautelaram a existência de vagas nos jardins de infância da rede pública para todas as crianças que em setembro de 2024 terão 3 anos e, como tal, em condições de ingressar no pré-escolar, que soluções iriam apresentar para estas crianças e respectivas famílias? Obrigada.
Deputada Eva Brás Pinto, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o ensino profissional é o segundo maior modelo de ensino secundário, permite aos alunos uma formação mais prática, orientada para o mercado de trabalho, sem limitar o acesso ao ensino superior. Este que é um dos pilares fundamentais do ensino público, seria tanto melhor quando as condições que forem dadas às escolas. Mas a postura do Partido Socialista qual foi? Segregar o ensino profissional do orçamento de Estado, como se um parente pobre se tratasse, tornando-o dependente de fundos europeus. Mas podia dar-se o caso o financiamento via fundos europeus ser eficaz, mas o problema é que não. O que se verificou devido a um total desfasamento entre os processos de candidaturas aos fundos e o calendário letivo foram constantes atrasos nas entregas das verbas. Aliás, as verbas deste ano letivo só vão chegar no final deste ano. E porque não tiveram as verbas pagas em tempo, as escolas viram-se obrigadas a pedir empréstimos, estando hoje sobreendividadas. Os alunos e as escolas de ensino profissional não podiam ter sido ignorados. Senhoras e senhores deputados, é que só há uma palavra para definir a ação do Governo Socialista e é negligência. Em contrapartida, o PSD apresentou o ano passado, em sede Orçamento de Estado, propostas de aditamento para que as escolas profissionais pudessem ter um financiamento antecipado, permitindo o seu financiamento com as condições que os alunos merecem. O resultado qual foi? Pois, claro, chumbadas. Mas veja-se, em dezembro de 2023, curiosamente em período pré-eleitoral, já estava o PS a avançar com o adiantamento que no mês anterior rejeitava e que foi ainda assim insuficiente. Foi preciso chegar ao ponto de ter escolas quase a fechar portas para que o Governo Socialista agisse. E por isso, Sra. Deputada Isabel Ferreira, o que eu lhe pergunto é se havia tanta folga orçamental, como tem sido vossa panágio, pregoar. Esclareça-me porque é que foi feito tão pouco. Porque é que se permitiu este estado de desespero dos diretores das escolas, dos professores, dos alunos, para quem tanto diz ser defensor do ensino profissional Isto é caso para dizer palavras levas ao vento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.